Audiobook grátis apresenta. O dia declinava rapidamente e as sombras da noite começavam a estender-se sobre o verde negro da floresta. Dom Antônio de Maris, apoiado ao umbral da porta, junto de sua mulher, passava o braço pela cintura de Cecília. O sol a esconder-se iluminava com seu reflexo esse grupo de família, digno do quadro majestoso que lhe servia de baixo relevo. O fidalgo, Cecília e sua mãe, com os olhos no horizonte, recebiam esse último raio de despedida, e mandavam o adeus extremo à luz do dia, às montanhas que o cercavam, às árvores, aos campos, ao rio, a toda a natureza. Para eles esse sol era a imagem de sua vida, o ocaso era sua hora derradeira e as sombras da eternidade se estendiam já como as sombras da noite. Os Aimorés tinham voltado, depois do combate em que os aventureiros venderam caro a sua vida e, cada vez mais sequiosos de vingança, esperavam que anoitecesse para assaltar a casa. Certos desta vez que o inimigo extenuado não resistiria a um ataque violento, tinham tratado de destruir todos os meios que pudessem favorecer a fuga de um só dos brancos. Isto era fácil além da escada de pedra, o rochedo formava um despenhadeiro por todos os lados e só a árvore, que lançava os galhos sobre a cabana de Peri, oferecia um ponto de comunicação praticável para quem tivesse a agilidade e a força do índio. Os selvagens, que não queriam que lhes escapasse um só inimigo, e ainda menos que se fosse Peri, abateram a árvore, e cortaram assim a única passagem por onde um homem poderia sair do rochedo, no momento do ataque. Ao primeiro golpe do machado de pedra sobre o grosso tronco do óleo, Peri estremeceu, e, saltando sobre a sua clavina, ia despedaçar a cabeça do selvagem, mas sorriu-se, e encostou tranquilamente a arma à parede. Sem inquietar-se com a destruição que faziam os Aimorés, continuou no seu trabalho interrompido, e acabou de torcer uma corda com os filamentos de uma das palmeiras que serviam de esteio à sua cabana. Ele tinha o seu plano, e para realizá-lo, começara por cortar as duas palmeiras e trazê-las para o quarto de Cecília, depois rachou uma das árvores, e durante toda a manhã ocupou-se em tecer essa longa corda, a que dava uma extraordinária importância. Quando Peri terminava a sua obra, ouviu o baque da árvore que tombava sobre o rochedo, chegou-se de novo à janela, e seu rosto exprimia uma satisfação imensa. O óleo, cortado pela raiz, deitara-se sobre o precipício, elevando a uma grande altura os seus galhos seculares, mais frondosos e mais robustos do que uma árvore nova da floresta. Os Aimorés, tranquilos por esse lado, continuaram nos seus preparativos para o combate que contavam dar durante as horas mortas da noite. Quando o sol desapareceu no horizonte e a que luz do crepúsculo cedeu às trevas que envolviam a terra, Peri dirige-se à sala. Aires Gomes, sempre infatigável, guardava a porta do gabinete. Dom Antônio de Maris estava recostado na sua cadeira de espaldar e Cecília, sentada sobre os seus joelhos, recusava beber uma taça que seu pai lhe apresentava. Bebe, minha Cecília, dizia o fidalgo, é um cordial que te fará muito bem. De que serve, meu pai? Por uma hora, se tanto nos resta viver, não vale a pena. Respondia a menina, sorrindo tristemente. Tu te enganas. Ainda não estamos de todo perdidos. Tendes alguma esperança? Perguntou ela incrédula. Sim, tenho uma esperança, e esta não me iludirá. Respondeu Dom Antônio, com um acento profundo. Qual? Dizei-me. És curiosa? Replicou o fidalgo sorrindo. Pois só te direi se fizeres o que te peço. Quereis que beba essa taça?
Sim.
Cecília tomou a taça das mãos de seu pai, e depois de beber, volveu para ele o seu olhar interrogador. A esperança que eu tenho, minha filha, é que nenhum inimigo passará nunca do limiar daquela porta. Podes crer na palavra de teu pai e dormir tranquila. Deus vela sobre nós. Beijando a fronte pura da menina, ele ergueu-se, tomou-a nos seus braços, e, recostando-a sobre a poltrona em que estivera sentado, saiu do gabinete e foi examinar o que se passava fora da casa. Peri, que tinha assistido a esse diálogo entre o pai e a filha, estava ocupado em procurar no gabinete vários objetos de que tinha necessidade aparentemente. Logo que achou quanto desejava, o índio encaminhou-se para a porta. Onde vais? Disse Cecília, que tinha acompanhado todos os seus movimentos. Peri volta, senhora. E por que nos deixas? Porque é preciso. Ao menos volta logo. não devemos morrer todos juntos, da mesma morte? O índio estremeceu. Não peri morrerá, mas tu has de viver, senhora. Para que viver, depois de ter perdido todos os seus amigos? Cecília, que lhe alguns momentos sentia a cabeça vacilar, os olhos cerrarem-se e um sono invencível apoderar-se dela, deixou-se cair sobre o espaldar da cadeira. Não. Antes morrer como Isabel. Murmurou a menina já entorpecida pelo sono. Um meigo sorriso veio adejar nos seus lábios entreabertos, por onde se escapava a respiração doce, branda e igual. Peri a princípio assustou-se com esse sono repentino que não lhe parecia natural e com a palidez súbita de que se cobrirão as feições de Cecília. Seus olhos cairão sobre a taça que estava em cima da mesa, deitou nos lábios algumas gotas do líquido que tinham ficado no fundo e tomou-lhes o sabor. Não podia conhecer o que continha, mais satisfeça em não achar o que receara. Repeliu a ideia que lhe assaltara o espírito, e lembrou-se que Dom Antônio sorria no momento em que pedia sua filha para beber, e que a sua mão não tremera apresentando-lhe a taça. Tranquilo a este respeito, o índio, que não tinha tempo a perder, ganhou a esplanada, correu para o quarto que ocupava, e desapareceu. A noite já estava fechada, e uma escuridão profunda envolvia a casa e os arredores. Durante esse tempo, nenhum acontecimento extraordinário viera modificar a posição desesperada em que se achava a família. A calma sinistra, que precede as grandes tempestades, plainava sobre a cabeça dessas vítimas que contavam, não as horas, mas os instantes de vida que lhes restavam. Dom Antônio passeava ao longo da sala, com a mesma serenidade dos seus dias tranquilos e plácidos de outrora. De vez em quando o fidalgo parava na porta do gabinete, lançava um olhar sobre sua mulher que orava e sua filha adormecida, depois continuava o passeio interrompido. Os aventureiros grupados junto à porta seguiam com os olhos o vulto do fidalgo que se perdia no fundo escuro da sala, ou se destacava cheio de vigor e de colorido na esfera luminosa que cingia a lâmpada de prata suspensa ao tecto. Mudos, resignados, nenhum desses homens deixava escapar uma queixa, um suspiro que fosse o exemplo de seu chefe reanimava neles essa coragem heroica do soldado que morre por uma causa santa. Antes de obedecerem à ordem de Dom Antônio de Maris, eles tinham executado a sua sentença proferida contra Loredano e quem passasse então sobre a esplanada veria em torno do poste, em que estava atado frade, uma língua vermelha que lambia a fogueira, enroscando-se pelos touros de lenha. O italiano sentia já o fogo que se aproximava e a fumaça, que, enovelando-se, envolvia-o numa nevoa espessa. É impossível descrever a raiva, a cólera e o furor que se apossaram dele nesses momentos que precederam o suplício. Mas voltemos à sala em que se achavam reunidos os principais personagens dessa história, e onde se vão passar as cenas talvez mais importantes do drama. A calma profunda que reinava nessa solidão não tinha sido perturbada, tudo estava em silêncio e as trevas espessas da noite não deixavam perceber os objetos a alguns passos de distância. De repente, listras de fogo atravessaram o ar e se abateram sobre o edifício. Eram as setas inflamadas dos selvagens que anunciavam o começo do ataque. Durante alguns minutos foi como uma chuva de fogo, uma cascata de chamas que caiu sobre a casa. Os aventureiros estremeceram. Dom Antônio sorriu. É chegado o momento, meus amigos. Temos uma hora de vida, preparai-vos para morrer como cristãos e portugueses. Abri as portas para que possamos ver o céu. O fidalgo dizia que lhe restava uma hora de vida, porque, tendo destruído o resto da escada de pedra, os selvagens não podiam subir ao rochedo senão escalando-o e, por maior que fosse a sua habilidade, não era possível que consumissem nisso menos tempo. Quando os aventureiros abriram as portas, um vulto resvalou na sombra, e entrou na sala. Era Peri.